Invocando a proteção de Deus, de cara aberta, a 23ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Agradeço de imediato a presença de todos os colegas vereadores, também hoje a presença da vereadora suplente de Janeiro, também os demais assistentes, Sirineu, Pedro. Hoje tem a presença do nosso amigo filho do Edésio, futuro vereador, como ele estava comentando antes, e do Alzino também. Sintam-se à vontade conosco. De imediato, convido a vereadora Francelina para que faça a leitura da Bíblia.
A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais que a prata e dá mais lucro que o ouro. Palavras do Senhor.
Dando prosseguimento, passamos à apreciação da ata da sessão anterior. Ata número 1317/07, do dia 23 de julho de 2007. Como é de acordo na casa, temos a leitura da ata dispensada, então a mesma encontra-se em discussão. Não havendo manifestações por parte dos vereadores, coloco a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador Jacinto, secretário, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 15 de 2007. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar-lhe a consideração dessa Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1234, de 30 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Decreto Legislativo número 51, de 30 de julho de 2007. Julga regular a prestação de contas do exercício de 2000 do município de Pejuçara. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou eu, Valdecir Villani, presidente, usando das atribuições que me confere a lei orgânica do município, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. São reprovadas as contas do exercício de 2000 prestadas pelo ex-prefeito municipal Paulo César Zambra, mantendo o parecer prévio do Tribunal de Contas. Artigo 2º. Compete à mesa encaminhar ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Eleitoral, esta decisão, com cópia deste decreto legislativo. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 30 de julho de 2007, vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 52 de 2007. Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja disponibilizado mais cadeiras para o interior da capela mortuária municipal. Justificativa. Atualmente a capela necessita de mais cadeiras, como meio de proporcionar mais conforto para as pessoas que dela necessitam nas horas mais difíceis. Sala das Sessões, em 30 de julho de 2007, vereadora Francelina Costa Beber Pelegrim, PMDB. Indicação, número 53 de 2007. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que incentive a realização de um festival acompanhado de um jantar à base de peixe, visando a divulgação para a escolha do melhor vinho produzido em nosso município. Justificativa. Tal evento deverá considerar a forma tradicional de degustação, por profissionais habilitados da área. Também o referido jantar à base de peixe será um meio de valorizar este produto, intuindo o incentivo para a continuidade de investimentos dessa cultura geradora de renda de nosso produtor rural. Sala das sessões, em 30 de julho de 2007, vereador Marino Mantovani, PMDB. Requerimento número 12 de 2007. Requeremos, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes da nossa viagem a Brasília, no dia 6, do dia 6 de 8 a 8 de 8 de 2007, onde, na oportunidade, estaremos acompanhando o prefeito municipal nos ministérios, audiências com os deputados objetivando emendas parlamentares e tratando de demais assuntos de interesse desta Casa Legislativa. Sala das sessões, em 30 de julho de 2007, vereador Valdecir Villone, PP, vereador Darley Mantovani, PT. Requerimento número 13 de 2007. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias, a contar da data de 31 de 7 de 2007 a 14 de 8 de 2007. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 30 de julho de 2007, vereador Marino Mantovani, PMDB. Convite. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem a grata satisfação de convidar Vossa Senhoria ou representante para participar de uma reunião de planejamento da Semana da Pátria e Desfile Cívico de 2007, a realizar-se no dia 7 de agosto deste ano, às 14 horas, no Salão Nobre do Centro Administrativo Municipal. Contando com sua valiosa presença, desde já agradecemos. Rejane Maria Alberto Linassi, Coordenadora Municipal de Educação e Cultura. Convite. Vemos pelo presente convidá-lo a participar da audiência pública municipal para a escolha dos programas para a consulta popular de 2007, a ser realizado no dia 3 de agosto, sexta-feira, às 16 horas, no Salão Nobre Centro Administrativo Municipal. O quadro abaixo representa áreas programas definidos pela Assembleia Geral de Coreia do Norte para o PPP-CP 2007-2008. Destes, o município escolherá 6 programas prioritários. Áreas: agropecuária, programas fruticultura, agroindústria, produção leiteira, recursos 800 mil. Área 2, educação, formação continuada, R$500 mil. Área 3, indústria, comércio e serviços, programas extensão empresarial e redes de cooperação, recursos 300 mil. Área 4, saúde, equipamentos para UTI neonatal e equipamentos para diagnósticos, recursos de R$550 mil. Área 5, segurança pública, aquisição de viaturas, recursos R$600 mil. Área 6, turismo, plano estratégico de desenvolvimento do turismo, recursos de R$200 mil. Total geral, R$2.950.000. Contando com a participação de todos, desde já agradecemos. Pejuçara, 30 de julho de 2007, Neri Marcelo Mioso, presidente da Comude. Convite. O senhor Valdecir Villani, ex-presidente da Câmara de Vereadores, extensivo a todos os vereadores e familiares. Ao cumprimentá-lo, cordialmente convidamos Vossa Senhoria e sua família a participar das festividades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a seguinte programação. Dia 4, sábado, culto com início às 19 horas, com a participação especial da banda Acordes Celeste de Cruz Alta e do conjunto Emanuel, local. Dia 5 de agosto, domingo, 9 horas, culto, com a participação de cantores e corais. Ao meio-dia, será servido o buffet no valor de R$6,00, churrasco no valor de R$15,00. A expectativa é de contarmos com a vossa valiosa presença, renovamos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Dalva Cruz de Souza, responsável. Era essa matéria.
Não havendo mais matérias, passamos ao período do pequeno expediente. Convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Francelina.
Saudar o presidente, o secretário, o vice, os demais colegas vereadores e todos vocês que nos assistem. Sobre a indicação do Marino, também concordo, sou a favor. E sobre a minha indicação, foi o dia, outro dia, estava num velório lá, daí uma senhora me falou, né, que precisaria mais umas cadeiras perto do ente querido, né, para os familiares mais chegados, né, ficar mais perto ali. E, de repente, podia ser as mesmas cadeiras que estão lá dentro, só colocado em umas bancas, né, que seria mais, menos custo, umas bancas dos lados, e daí pôr as cadeiras mais perto do ente querido, né, de cada família, né. Tá, era isso aí, daí eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passamos ao grande expediente. Eu convido o secretário Jacinto para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Darley.
Inicialmente, saúdo o presidente da mesa, os demais componentes da mesa, o diretor dos trabalhos, os colegas vereadores e ao nosso público, então, que mais uma vez se faz presente. A nossa professora Dejanir, né, suplente do nosso partido, o Cirineu, aí nosso, dá para assim dizer, presidente de honra do nosso partido, né, que sempre esteve à frente do Partido dos Trabalhadores, e aos demais, então, companheiros aí que nos assistem. Inicialmente, quero me manifestar favorável às matérias, aí, às indicações dos colegas vereadores. Com relação ao projeto de lei na qual o mesmo faz a contratação, eu devo dizer que toda vez que entra a contratação na casa, a gente se questiona, né? E tem a impressão que isso está ocorrendo porque que o Poder Executivo sempre usou uma boa justificativa com relação às pessoas que eram contratadas através do CIE, né? Que é aquele procedimento que não onera tanto, né, os cofres públicos, mas neste jogo, né, de vence-se e vai para contratos e vice-versa, né, assim como uma forma de manter o profissional trabalhando, né, a gente acha que tem que ver melhor isso aí, porque estamos cansados de ver reclamação por parte do executivo por falta de recurso e até mesmo quando de reajustes aí salariais, o mesmo usa sempre esse argumento. Então, eu acho que tem que ser bem avaliado, né, e queremos nós, então, poder aí, assim, aperfeiçoar mais nesse projeto para poder também se manifestar aqui. Também gostaria de dizer que Hoje a gente então, né, encaminha a casa este projeto, digo que não tanto polêmico, né, mas que veio trazer aí, eu acho, um certo debate muito mais político do que por interesse da comunidade e, por que não, da nossa sociedade. Mas me surpreende muito porque a gente vê articulações pelas lideranças do nosso município, de todos os partidos, e por que não venham, talvez, aqui também participar das nossas sessões, para que também isso demonstra, eu quero dizer que demonstra a supremacia sobre os vereadores, demonstra o poder que tem com qualquer vereador, porque eu me admiro que as pessoas articulam por trás disso, e porque pelo menos não mostram as caras e não vêm aqui assistir as sessões aí solene. Então, eu digo isso porque o meu partido sempre nos acompanha aqui, que feliz que existe o Partido dos Trabalhadores no nosso município, porque se vocês fizessem uma análise, colegas vereadores, nós teríamos no máximo uma, duas pessoas, se não fossem aí os companheiros que vêm nos prestigiar e que valorizam a Câmara. Eu acho que vocês têm que ver por esse lado também, que valorizam, porque com certeza não estão aqui só para ouvir a minha fala ou do colega vereador Edésio. Eu acho que teríamos que fazer uma análise quando, depois desse debate aí de um projeto, né, o quanto se deu aí de debate por trás disso e por que as pessoas pelo menos não venham aqui assistir então e ver o posicionamento de cada vereador. E quero fazer uma correção quando disse aqui semana passada que nós precisamos de um assessor jurídico de vereadores e não do Poder Executivo. Eu acho que até me equivoquei quando falei Poder Executivo, porque eu tenho a impressão que esse assessor representa os partidos políticos. É muito pior. Ele não representa o Executivo, no meu entendimento, mas representa por trás disso os partidos políticos, haja visto o que se sucedeu na segunda-feira. Mas com relação ao parecer, eu aqui não quero nem até falar com relação às análises e às conclusões, porque eu tinha desde o primeiro momento, quando o Tribunal de Contas fez a sua análise, embasado em fatos concretos, e todos nós somos testemunha disso, e se alguém quiser me contrariar aqui, daí eu apresento os dados, mas quero dizer que para nós falar com relação ao prefeito Paulo, eu não preciso usar nem as minhas palavras, e muito menos a do meu partido. Quero aqui apenas relatar para os colegas vereadores, e para aqueles que têm memória curta, ou se fazem de esquecido, que ouçam bem. Quando daquele debate de 2003, entre o atual prefeito da época, o Marcos Villani, e o então ex-prefeito de 2000, eu quero só dizer aqui, e que isso eu considero relevante, porque eu não vou aqui fazer opinião de outros, mas vou ter que citar aquilo que o prefeito dizia, e que eu fui vereador na época, e julgo que nesse sentido ele tinha muita hombridade quando dizia as coisas. E daí dizia na época o Marcos, que quando ele assumiu em 2001 o executivo, ele foi aconselhado pelos partidos que integram a administração a ninguém autorizar os verdadeiros números da dívida encontrada. E nunca o fez, e muito menos foi dado liberdade para alguém que o fizesse. E também não era de conhecimento dele que algum servidor tivesse feito. E daí ele mesmo diz que quem quebrou este próprio silêncio foi o próprio ex-prefeito, Paulo Zambra, marqueteiro de plantão. Tentou solucionar argumentos contraditórios e atribuiu às administrações que o antecederam igual prejuízo, tentando justificar o injustificável. Aí diz ainda o Marco, teria sido mais honesto admitir que o insucesso do final do seu mandato tinha mais razões na vontade política de acertar do que na perda do fio da meada, como infelizmente aconteceu. Ainda diz, em palavras mais grifadas, foi o maior desastre financeiro verificado no erário público pejuçarense desde o advento da emancipação. O endividamento entregue em dezembro do ano 2000 teve uma origem, e ele foi rolando como uma bola de neve, tentando construir resultados efêmeros e populistas, movidos pela obstinação de colocar placas aqui e ali. E isso em 2003, sem parecer nenhum do Tribunal de Contas. E vocês, vereadores, são testemunho que tem ali uma devolução de recurso proveniente da produção de placas para inaugurar obras inacabadas, inacabadas, para quem não sabe ainda, obras inacabadas, na qual onerou o poder público depois. Então, quero aqui dizer que, se algum vereador é contrário a isso, que se manifeste. E ainda, para um prefeito que promove o desenvolvimento, dizia o então prefeito Marcos, que foi também vereador na gestão de 96 a 2000, que no seu mandato, Marcos, nenhum vereador foi barrado na porta do gabinete do prefeito e mandado embora sem maiores explicações, como aconteceu no governo Paulo Zambra. Então vejam vocês que nós tínhamos um prefeito com o intuito de desenvolver, se nem ao menos recebia um vereador em seu gabinete. Então vão analisando, colegas, se vocês não leram essa matéria. E por fim dizer que ele finalizou dizendo que não o fez em função do pagamento de contas. Mas eu acho assim, vereadores. E vou dizer aqui com toda convicção que fiquei feliz até pelo meu colega vereador Marinho, quando dos debates eu sempre sentia nele a vontade de fazer as coisas pela sua vontade. E que dou meu testemunho que era certo, colega vereador. Pode ter a certeza que a sua vontade de fazer a coisa certa aconteceu. Hoje, acredito que não vai acontecer mais, quando mesmo aí se licencia. Então, queremos nós que não seja uma estratégia para a votação deste projeto. Mas, infelizmente, nós não somos tão ingênuos assim, e eu acredito sim que esse é o interesse maior de sua licença, embora quero ouvir as justificativas depois. Mas é importante este tema, mas aqui é surpreendente dizer que muitos partidos imbuídos aí para defender um cidadão que, infelizmente, por autoritarismo, por interesse muitas vezes próprio, aí nos prejudicou o nosso município e barrou muitas coisas que podiam estar acontecendo e que vamos ter que lutar no futuro aí para que volte a acontecer. Era isso, presidente, para o momento, devolvo a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador Gustavo.
Inicialmente, boa noite a todos, saudando o presidente da mesa, demais colegas vereadores e o nosso público que nos assiste. Então, venho reportar só aqui vou colaborar com até umas sobre o projeto do deputado Desconze, de 58 mil, onde a prefeitura adquiriu o coletor de churume. Isso, desde a campanha, foi muito cobrado nas visitas que eu fiz, onde o povo tinha que, pessoas municipais, ligar para o tal do Trovão Azul, de Cruz Alta, ou outras firmas que faziam serviço. Então, foi muito cobrado, e hoje, com os recursos aí, acho que bem escolhido esse coletor de churumes, onde com uma pequena taxa paga a prefeitura, fica mais fácil a sucção de seus poços. Né? Também quero fazer um convite aqui para a final da Taça RBS Futsal, onde a agremiação Senhor Mancha Verde está representando o município. Estamos aí amanhã à noite, às 8h30 no ginásio, levando o nome do município no esporte aí, e contemos com a presença de todos. Também me reportando, então, sobre a votação da condenação deles para o prefeito Paulo Zambra, onde deixo minha posição aqui bem clara, que eu fiz minha escolha de voto, já estudando sobre o parecer, e não foi prefeito ou partidos que fizeram minha escolha ou que vão mudar minha escolha. Eu acho que cada vereador aqui dentro tem sua autonomia e sua escolha. A gente se elegeu fazendo parte da comunidade, defendendo uma parte da comunidade. Conversei muito com meus eleitores sobre isso. Li o projeto, expliquei o projeto. e cheguei numa solução. Estou com a solução tomada desde o início, e não foi por reunião ou por pressão de algum partido, algum prefeito, ex-prefeito, que a gente vai mudar a opinião. Então, só uma reportagem sobre a minha decisão. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra agora ao vereador Edésio.
Saudação ao presidente da mesa, vereador Valdecir. Uma saudação também aos demais que compõem a mesa. Uma saudação aos colegas vereadores. Uma saudação à grande plateia que nos assiste nesta noite. Com relação às indicações, vejo que são todas elas de grande importância. Portanto, tem meu apoio. Com relação à indicação do vereador Marino, eu vejo assim que é de fundamental importância, porque no nosso município, embora não seja utilizada por maior parte dos que fazem vinho, dos produtores de vinho, até uva produzida no município, até porque não tem quantidade suficiente, mas que é utilizada a uva que vem de fora. Mas a gente sabe que tem vários produtores que estão trabalhando, né, com a uva, né, e os demais produtores que fazem vinho com a uva de fora. Então eu vejo assim que é importante a ideia do Marino, né, já que nós temos até no vizinho município de Bozano, né, esse concurso do melhor vinho, e por que não pode ser feito isso aqui? Né, e também na questão do peixe, né, também é importante, até no sentido de incentivar as pessoas do nosso município a consumir mais peixe. Embora que nessa área, né, Marina, não tem, vamos dizer, uma grande produção, né, de peixe no município, mas que certamente eu vejo assim que caberia muito bem um jantar, né, do peixe no município, ou seja lá, numa comunidade do interior. A gente sabe que aconteceu agora no final da semana passada, no sábado, o jantar do peixe em Boa Esperança, e que, né, segundo os que participaram e a própria comunidade lá, né, que foi um sucesso total. Então, claro que falta, né, eu vejo aqui que dentro da questão do peixe, da própria criação do peixe, enfim, o abate, o próprio abate, né, a preparação, teria que ter um trabalho da própria Emater no sentido de orientar os produtores de como fazer isso. Mas eu acho assim que a ideia é importante. Também com relação a essa emenda de R$ 60 mil, de 60 mil, né, do ex-deputado Orlando Desconze, tanto eu como o vereador Darley, nós temos trabalhado e nos empenhado para que, enfim, esses recursos chegassem ao nosso município. E vemos aí, né, essas máquinas, a enfardadeira, uma ensiladeira com um kit para as culturas de inverno, e o espalhador de esterco, que acredito eu que, embora o vereador Gustavo tenha colocado aqui que vai servir também para limpeza de poços, mas eu acredito assim que vai ser usado, né, para espalhar o esterco, né, que tem nas propriedades, nas lavouras dos produtores. Eu acho que aqui a gente, desde a campanha e após isso, né, vereador Darley, a gente sempre tem se empenhado, não levando em conta questões partidárias, mas sim levando em conta a comunidade de Perussara. Nosso trabalho é dirigido à comunidade de Perussara, feito pensando na comunidade de Perussara e não em questões políticas. Também, com relação à votação da prestação de contas do ex-prefeito Paulo Zambra, eu quero dizer aqui que eu não gostaria de estar de estar votando da forma que vou ter que proceder. Porque certamente ninguém quer condenar ninguém. Agora, pelas circunstâncias dos fatos e até pela já tenho dito aqui em outras oportunidades, pela falta de defesa do próprio acusado com relação aos fatos relatados. Já questionei aqui que por que que o ex-prefeito não tem feito sua defesa dentro do tempo hábil. Eu vejo assim que parece que na medida que vai se arrastando essa votação, a comunidade está tomando conhecimento dessa votação dentro dessa casa legislativa. Quanto a não ter apresentado sua defesa, certamente eu vejo aqui que houve até uma falha do próprio partido. Eu gostaria de questionar aqui os próprios vereadores que representam o PFL, porque um partido, eu acredito, que é feito de amigos. E por que não defender um amigo de tal situação? Ou será que os próprios companheiros de partido não queriam ver o próprio Paulo Zamba interado? É um questionamento que eu deixo. Porque se houve tempo, não houve interesse por parte dele, por que que o partido não o fez? Então, eu acho que a corda está estourando. E como eu tenho dito, não gostaria de estar votando isso. Ninguém gosta. Agora, nós não podemos, eu não posso fugir do que manda a minha consciência. Com certeza, tem várias irregularidades e que, em muitas delas, ou em algumas delas, se fosse feita alguma justificativa, talvez, teria sido mudado alguma coisa. Mas eu quero dizer aqui que eu fui vereador durante o período em que o Zambra foi prefeito. E talvez hoje, o ex-prefeito esteja pagando pela sua arrogância. Porque eu me lembro até de questões relacionadas a funcionários, onde que certos funcionários, né, que não defendiam as mesmas ideias eram perseguidos. Eu acho que a diversidade de ideias é importante, tanto no legislativo como no executivo, no sentido de contribuir para o desenvolvimento do município. E na época, as ideias que divergiam do ex-prefeito muitas vezes não eram respeitadas. Então eu acho que cada um planta o que colhe. Infelizmente, a coisa foi para esse lado, né? Eu acho que a responsabilidade nossa é grande, até no sentido de se nós representamos a vontade da comunidade, certamente se isso fosse tornado público, eu acho que também era vontade da comunidade. De momento, senhor presidente, seria isso. Devolvo a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador João Martins.
cumprimento o presidente Valdecir, aos demais companheiros, colegas vereadores e a plateia, suplente vereadora Deja, e aos demais que nos assistem nesta noite. Referente aos projetos, ao projeto de lei 1234, que dá entrada nesta casa hoje, teremos um período de avaliação, período regimental de avaliação, então teremos, também gostaríamos de saber sobre mais uma contratação. Haja visto que já bastante contratação houve, e principalmente na área da educação. Então, gostaria também de saber, senhor presidente, a respeito dessa, de mais essa contratação.
Permite, vereador, uma parte?
Sim.
Justificativa recebida do Poder Executivo, até na questão desse projeto que entrou hoje, no que se refere à contratação de professor de nível 2, educação física, justifica-se pelo fato de ser estagiário que vem sendo se formou então para atuar no projeto Criança e Esperança, até mesmo porque a própria diretora do projeto está entrando em licença, função de gestação dela, e necessita desse professor. Na questão de servente, duas serventes do município se aposentaram, agora uma se aposentou, outra está para se aposentar, né? E um outro servente teve seu contrato terminado também, que venceu o contrato. Então está sendo aberta essa possibilidade de contratação de nova servente para suprir, no caso, uma servente no lugar de três que estão saindo do quadro. Essa é a justificativa que eu recebi do Poder Executivo.
Obrigado, presidente, por essas informações. Também gostaria de cumprimentar nosso presidente dos municipais, Pedro de Moraes, que chegou nesse momento. Sinto-se também em nosso meio. As indicações, temos a indicação dos vereadores aqui, do vereador Marino e vereadora Francelina, somos favoráveis também. Referente à indicação da vereadora Francelina, acredito que ainda outros equipamentos se faz necessário na casa mortuária. A gente sabe que em dias de frios, também dia de frio é complicado. Já existe, por parte de outros vereadores, por parte de mim também, outras indicações de melhorias naquela casa, e todas elas se faz necessárias. A gente vê que não dá para ir protelando por muito tempo. Então, sou favorável e que sua indicação possa ser aceita. Também aqui, referente ao requerimento, vereador Valdecir, vereador Darley, somos favoráveis. Sabemos de que irão até Brasília com o prefeito para representar o legislativo e levar alguns projetos que venham trazer verbas para o nosso município, assim como esses, os demais, esse que eu falei, que é uma indicação do nosso partido, demais aos outros projetos que já foram realizados, que já foram pagos, as emendas, e também para colaborar com o vereador Gustavo. Ele é um espalhador de churume, e no primeiro momento ele vai servir a Secretaria da Agricultura e não para esgotamento de poços. Mas ele pode servir sim. E até mesmo na pequenos incêndios, se ele pode servir. Eu acredito que precisa de um funcionário que esteja em condições de trabalhar esses equipamentos, aí ele pode sim ser feito para isso, mas o verdadeiro, ele veio para o fim, né, de chorume, em função da criação de suínos que temos aí no município. Também gostaria de dizer aos vereadores que temos a nossa posição, temos a nossa opinião, temos a nossa defesa como cidadão pensarense, como legislador, como membro do partido Democratas, e não é mais PFL, vereador da lei, e sim Democratas, e que no momento oportuno a gente fará a nossa defesa, o nosso pronunciamento. Tudo tem seu tempo, tudo, e as coisas, se assim estiverem sendo levadas com esse tempo que está andando, nós também teremos o nosso tempo para defender ou não defender, votar a favor ou não votar. E que bom que cada vereador possa votar conforme a sua consciência. Isso é a melhor, é a democracia, é o poder legislativo que está atuante, e cada vereador sabe como votar, sabe o que é bom para a comunidade, por quem está representando, não esquecendo, obviamente, nunca de uma coligação, de um partido, porque nenhum vereador, tenho certeza, se elegeu sem uma coligação, sem um partido, né? E se algum tiver um mandato totalmente do seu partido, totalmente seu, então aí sim não precisa ouvir partidos. Então fica essa reflexão. Somos legisladores, mas nós temos um partido e ao qual somos filiados, e devemos realmente então seguir, né? Não deixando nunca, obviamente, com que partidos e pessoas desviem a nossa opinião, a nossa posição. Nós devemos sim sermos companheiros, como cobrou o nosso vereador aqui. Seriam essas, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Jacinto.
Inicialmente, saudar a mesa diretora, presidente Valdecir, vice-presidente Marino, demais colegas vereadores, a suplente vereadora Deja, professor Serineu, demais membros, Pedrinho, presidente do sindicato, os trabalhadores municipais. Quanto às matérias, a gente é favorável. Essa indicação do vereador Marino, eu acho é importante, mas eu acho que teria que ter umas pequenas ressalvas nesse, porque a gente vê que o vinho, esse dia conversando com o prefeito, a uva é comprada maior parte de fora e é comprada com bloco modelo 15. A maior parte dela é fornecida bloco nota, e na hora da venda desse vinho não está saindo. Então isso está sendo um prejuízo para o município. Eu acho que um estudo, de repente, que se faça isso com uma condição que os participantes emitam nota fiscal do vinho vendido também, para que se faça ao menos uma compensação da entrada com a saída, para não dar prejuízo para o município. Acho que é muito importante o projeto, mas que venha dentro de umas regras aí para não dar prejuízo ao município. Respondendo à questão do vereador Edésio, quando eu pedi a seu partido, não deu sustentação. Na época eu era presidente de um partido, vereador, e nenhuma vez o partido foi procurado pelo ex-prefeito, até para a questão dessas questões. Uma, que o prefeito tem uma senha, informações para entrar para a defesa desses. Isso é uma coisa particular dele. O prefeito de hoje também tem. No momento que entra qualquer problema no tribunal, é referente a ele, né? O partido fica sabendo no momento que ele comunicar. Nenhuma vez ele até procurou. A gente sabe da dificuldade que ele tinha, ele estava viajando. Segundo a informação que a gente teve também, ele tinha deixado para o advogado dele. Até ele disse que parte disso aí é falha dos advogados dele, dos assessores, que estavam acompanhando, mas hoje não, não, a gente não está aqui para defender isso, né? Eu acho que foi, se foi parte, falha talvez do advogado, foi falha dele também, não. Mas a gente, só para uma resposta tua, o partido a princípio não sabia disso, ele nunca procurou o partido, talvez tenha procurado, você procurou alguém, mas que eu saiba, ele nunca procurou. Mas o partido está aí hoje, está dando sustentação para ele, e o que for preciso para fazer, para defendê-lo, o partido vai defendê-lo. Porque eu acho que ele, se hoje está havendo críticas a essas ações que o tribunal julgou desfavorável, talvez por falta de uma defesa dele, mas nós temos que olhar que ele fez muita coisa boa para o município na administração dele. Eu acho que ele fez muito mais coisas boas do que essas pequenas falhas que a gente tem certeza ele vai pagar. Já está condenado a pagar essas diferenças, mas que a gente vai defender por uma questão moral dele. O partido vai defender por uma questão moral. Eu acho que ele... Acho não, a gente tem certeza, o partido tem certeza, as pessoas que estão apoiando ele têm certeza que se houve falha dele, mas ele não tirou esse dinheiro para bem dele, para serviço dele. Isso que fique bem claro para as pessoas. Pode ter falha, ele pode ter errado, pode ter tido orgulho dele, mas ele não desviou esse dinheiro para bem dele. A gente vai se pronunciar, tem mais como se pronunciar hoje, só para dar uma resposta. Eu acho que é uma questão que o vereador solicitou. E também que as pessoas ficam pensando. Eu acho que o Paulo fez coisas para o município, errou, todos são humanos, acho que vão errar. O Pelim está fazendo, pode ter erros, o Tribunal de Contas está aí toda hora, está cobrando, o Marcos também está pagando. Eu acho que é uma questão, todo político entrar hoje cada vez mais difícil. Qualquer falha, o político está pagando. Então, eu acho que nós vamos defender, o partido vai defender, e a gente tem uma sustentação dos filiados, todos estão apoiando, e a gente está aí para defender isso aí. No momento era isso aí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e, como não há mais inscritos, passamos para um intervalo regimental, onde vamos organizar as matérias que irão em votação na noite de hoje. Passando as matérias que estão na ordem do dia. Convido o secretário para que faça a leitura das mesmas.
Parecer número 18 de 2007. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1233, de 20 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das sessões, 30 de julho de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereador Edésio Fuleto, relator.
Em discussão, parecer número 1807 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 18/2007. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1233, de 20 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das sessões, em 30 de julho de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, parecer número 1807, a Comissão de Finanças e Orçamento, com relação ao projeto de lei 1233 do Executivo. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1233, de 20 de julho de 2007. autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Em discussão, projeto de lei número 1233 do Poder Executivo. Não havendo manifestações por parte dos vereadores, eu coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 12 de 2007. Requeremos, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes da nossa viagem a Brasília, do dia 6 de 8 de 2007 a 8 de 8 de 2007, onde, na oportunidade, estaremos acompanhando o prefeito municipal nos ministérios, audiências com os deputados, objetivando as emendas parlamentares e tratando de demais assuntos do interesse desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, em 30 de julho de 2007, vereador Valdecir Villani, PP, vereador Darley Mantovani, PT.
Em discussão, requerimento número 12/07, dos vereadores Valdecir Villani e Darley Mantovani. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 13 de 2007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, a linha E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 15 dias, a contar da data de 31 de 7 de 2007 a 14 de 8 de 2007. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 30 de julho de 2007, vereador Marino Mantovani, PMDB.
Em discussão, requerimento número 1307 do vereador Marino Mantovani. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas na noite de hoje, eu convido o vereador Jacinto, secretário, para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saúdo novamente os presidente da mesa, os demais colegas vereadores e o público que nos assiste. Eu gostaria aqui só, presidente, de fazer um pedido informal, e eu acredito que os colegas vereadores irão apoiar e a mesa pode encaminhar. Até a gente ouviu, acho que até tinha algum colega presente por parte do executivo, esses dias atrás, numa reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, e até quando o executivo se manifestou, o vice-prefeito Neri, ele disse que sobrecarregou as tarefas ao executivo, e dentre elas ele citou que a PAE, né, onerava os cofres públicos. Só, colegas vereadores, eu não sei se os mesmos sabem, nós aprovamos ano passado o orçamento com relação a recursos a repassar à PAE, e neste ano nós estamos já no mês 8, né, nós já completamos 2/3 praticamente deste ano, e eu tenho conhecimento até semana passada que este ano nenhum recurso foi repassado à PAE. Então, nós sabemos, né, da luta da diretoria da PAE em buscar recurso, e eu acho que devemos cobrar do executivo, principalmente porque isso consta no orçamento,
E o discurso por aí está bonito, né? Que a paz se mantém às custas do executivo. Então, não, que não seja uma crítica, mas que realmente o executivo venha repassar esse recurso aí, que eu estou sabendo que muito faz falta para essa entidade. Também gostaria de dizer que participei da eleição da CI, e eu que aqui fui um defensor da reativação da CI, e na semana passada, né, foi elegida uma nova diretoria, na qual o Carlos Eduardo de Moura é o novo presidente, e eu até faço parte, sou o segundo secretário, e acredito sim que a CI é uma grande parceira e tem muito a melhorar aí para o futuro do nosso município. E também dizer aos colegas vereadores do Democratas, então, assim dizendo, que para citar um exemplo que eu não consigo entender nesse processo do ex-prefeito, vejam vocês na licitação do prédio do Centro de Geração e Renda, as cartas convite para licitações sumiram. Então, vejam vocês se isso é intuição, ou é erro, ou é falta de cuidado com, né, com os papéis importantíssimos da administração, que eu gostaria que alguém me explicasse, então, e que não viesse aqui dizer que vai se manifestar e que usa justificativas, mas que não diz nada, na verdade. Então, eu acho que os colegas vereadores têm aqui, sim, que justificar, então, e assim mesmo nos questionaram, né, que iriam aqui, né, dizer com relação a qualquer esclarecimento. Então, eu pergunto um item apenas hoje, que é com relação ao sumiço que se deu às cartas convite daquele prédio, que me induz a pensar que tinha interesse financeiro por trás disso. Era isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Jacinto.
Novamente, saudar a mesa diretora, presidente Valdecir, vice-marinos, colegas, pessoas que nos assistem. Respondendo a sua questão, vereador, informações que eu tenho quanto ao sumiço das outras licitações, eu não tenho. Eu só tenho quanto à questão da contratação da empresa que veio. Foi por uma opção. As outras empresas não aderiam de contratar funcionários do município. Elas traziam todos os funcionários de fora para fazer a obra. E a opção do prefeito foi contratar essa empresa que vinha só com um para ser encarregado e contratar os funcionários do município para fazer a obra. Questão, na época que tinha a COTAP e estavam todos os funcionários aí desempregados, e a opção do prefeito foi isso. E nessa, em função desta contratação, desta empresa, foi os funcionários, pessoas de Pejuçara foram trabalhar em outros municípios com essa mesma empreiteira. Nós temos aqui o vereador Gustavo, que é testemunha dessa contratação, e quando as pessoas foram trabalhar por mais tempo em outro município, em virtude da contratação daquela obra. Então, se teve uma falha de sumiço das licitações, mas em virtude daquilo, eu acho que trouxe muito benefício para as pessoas de Pejuçara. E quanto ao desvio de dinheiro, certeza que não tem. Pode ficar tranquilo que não teve. E se tiver, eu acho que gostaria que vocês provasse isso também. Era isso, senhor presidente.
Não havendo mais inscritos durante o período das explicações pessoais, partimos então para o encerramento da sessão. Só gostaria de lembrar e reforçar o convite aos vereadores. Nós temos agora, então, é muito importante a participação de todos. Na próxima quinta-feira à tarde, então, no Salão Paroquial, a Conferência Municipal da Saúde, então, onde irão tratar da questão da saúde do nosso município, inclusive escolhendo os delegados para a Conferência Estadual. Então, quinta-feira, na parte da tarde, no Salão Paroquial. E também para essa audiência pública, dia 13 de agosto, na próxima sexta-feira, às 16 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, com referência à consulta popular, qual é os itens que o município vai escolher como prioritários para serem encaminhados na consulta popular regional. Estendo esse convite a todos os vereadores, então, e aos demais presentes também, como são atos do Poder Executivo, mas aberto à população, estão todos convidados. E também, como membro da diretoria do Clube Recreativo, convido os vereadores e os demais para o jantar italiano, tradicional jantar italiano, que vai ser realizado agora no próximo sábado. E também estamos, como o vereador Gustavo comentou, muito importante a participação do Mancha Verde na Taça RBS, com condições concretas de sagrar-se campeão, precisa do apoio da nossa comunidade, então, importante. Também, em nome do CMD, convido todos para a final, primeira partida final do Campeonato de Bocha, entre o Avenida e o Clube Recreativo, no Ginásio Municipal, no sábado à tarde. Agradeço mais uma vez a presença de todos os colegas que estiveram presentes essa noite, a todos os nossos assistentes essa noite também. Sinto-se mais uma vez convidados, próxima segunda-feira, às 19 horas, se fizerem presentes, para mais uma vez prestigiar nossa sessão ordinária. Contando com a presença de todos os edis, para juntos legislarmos em nome do povo do Pejuçara. Declaro encerrada essa 23ª sessão ordinária de 2007.